tivemos ali uma tragédia, é algo assim inexplicável. Por quê? Os dois pilotos usando os melhores equipamentos que existe hoje para moto velocidade, o nosso autódromo com total segurança, tudo aquilo que foi pedido para o secretário de esporte, para o diretor de obras, foi feito umas obras na prefeitura, no autódromo. Moto 1000 GP com air fence, que é aqueles balão de ar em todas as curvas ali, que é considerado perigoso. E veio, infelizmente, acontecer essa tragédia na entrada da reta antiga ali, que é um ponto que a minha cabeça lembra até hoje de dois acidentes no automobilismo, né? 2012, um foi com o Magna Bosco, e lá atrás o Carlos Alves na antiga no antigos box, ele acabou entrando ali. Então ali é um ponto onde jamais esperava acontecer esse tipo de acidente. E o que mais, assim, o acidente em T, mesmo no automobilismo, tivemos o caso do Rafael Esperafico na Stock Light em São Paulo. E o que aconteceu ontem ali, infelizmente, foi um acidente em T.
O André, ele caiu da moto no meio da pista, né? Geralmente a pessoa cai, mas isso depois que está aí com certo período de prova, mas como era no início, estava todo mundo agrupado ainda, né? Não deu aquela espalhada, e ele caiu no meio da pista e ali ficou e levantou. Não tinha como não ser atingido, né, Orley?
Então, é o que eu falei, ali foi uma tragédia, né? Normalmente o piloto, quando ele cai numa curva, a tendência é ele sair para fora da curva, né? E ali ele já tinha alinhado a moto, ele já estava na reta, né? E é aquela, na cabeça, na hora, o que que você quer? Você quer levantar, né? Então, hoje de manhã, até estava no café da manhã conversando com algumas pessoas, se não existisse o se, mas é se, mas a fatalidade aconteceu.
É a fração de segundo para lá ou para cá, muda toda a história.
Com certeza, e o André era um piloto que conhecia muito bem a pista de Cascavel. Ele tem bons amigos aqui, entre eles o Lucas Bittencourt, que tiveram junto há pouco tempo aqui, ele sempre vinha treinar aqui, então era assim, o André era um piloto da casa.
O Érico que estava na moto.
O Érico, né?
Primeiramente.
E o André estava levantando,
é.
Né?
A impressão que a gente tem quando a gente vê as imagens,
sim,
é de quem, de repente, poderia ter morrido primeiro.
Mas tanto um quanto o outro, nós tínhamos lá médicos selecionados para esse tipo de atendimento. O atendimento foi imediato, foi na hora. O próprio André tentaram de todo quanto é jeito, os dois, né? Mas chegou a ser atendido no hospital, tudo. Então, infelizmente, a gente que tem Deus à frente de tudo, eu acho que eles estavam maduros e o nosso Papai do Céu recolheu eles.
E depois disso, a prova suspensa imediatamente.
Ah, não tem clima, né? Nós tínhamos lá em torno de 5 a 7 mil pessoas, vamos falar assim. E foi assim um silêncio total no autódromo. E até nós termos a organização ter assim a notícia do pior, né? Que nós não queríamos ter. Aí não tem clima, né? Para você fazer. Então foram suspensa a prova do Moto 1000 GP. E, se não me falha a memória, a Endurance, que seria uma prova com 2 horas de duração. Mas na próxima etapa, que vai ser em Curvelo, a organização já estava conversando, vão fazer em rodada dupla.
Então, as provas, elas começaram. Vale a gente lembrar que essa competição, essa modalidade, o brasileiro de moto velocidade, ela reúne mais de 130 pilotos, são 7 categorias, tem representantes também de outros países. No sábado...
Não, sábado foi um sucesso. Novamente eu falo aqui, o público do sábado já nos surpreendeu. Foram várias corridas, pegas emocionantes. A categoria R3 Coupe é um balé na pista. São meninos, né, jovens ali de 12 a 16 anos. Na quinta-feira teve a seletiva também da Yamaha lá. Foram vários pilotos, era a coisa mais linda de você ver, era pilotinho ali de 8 a 12 anos, uma nova categoria que está nascendo aí.
Nós recebemos, inclusive, aqui o Gilson Scudler, CEO do Moto 1000 GP, se não me falha a memória, foi na quinta-feira, e ele falava da pista, a pista mais rápida do Brasil, na média da prova, né? O Autódromo de Cascavel, aliás, uma das pistas mais rápidas na média do mundo. Mas isso não tem relação, porque foi ali na largada. Tem pergunta aqui de ouvinte, olhei dizendo o seguinte: saberia dizer em que velocidade estava naquele momento?
Então, ali ele está, ele vem de uma sequência ali de duas curvas lentas no autódromo, né? Só que aí uma moto 1000, quando ela dá, quando ela acelera ali, ele deveria estar ali em conversa com outros pilotos ontem, em torno aí de 130 a 140 já é a velocidade dele. Porque ele, naquele momento ele já está em terceira marcha.
Já bateu ali no outro
ele
piloto?
Ele bateu ali no 130, 140.
É algo realmente muito forte.
É algo
forte,
realmente,
né?
Muito forte. E é engraçado, engraçado não, né? É, o André Veríssimo, o macacão dele tem airbag. É um macacão, assim, de última geração, sabe? Então, os pilotos estavam muito bem equipados e tudo dentro da norma da FIM.
Érico Veríssimo da Rocha, 38 anos, e André Veríssimo Cardoso, 42 anos. Embora o sobrenome Veríssimo, a gente já falava isso ontem aqui, algumas dúvidas de ouvintes, não tem nenhum grau de parentesco.
Não, não tem nenhum grau de parentesco. Se conheceram na pista mesmo.
Um é de São Paulo. Esse, o corpo já foi liberado?
É, o corpo do André já foi liberado ontem à noite. E o corpo do Érico está no IML. Está chegando agora um parente aí, o irmão dele está vindo para cá, porque precisa ser alguém da família de primeiro grau que possa fazer essa liberação. É, todo piloto e todo organizador sabe, porque nós estamos ali trabalhando com um esporte de risco, né? Tivemos lá atrás, 2010, 11, 12, 13, tivemos a morte aí, se não me falha a memória, de 4 pilotos. Um em Curitiba, um em Interlagos, um em Goiânia e um outro em Santa Cruz do Sul. Mas são fatalidades que, infelizmente, faz parte desse esporte. E aqui em Cascavel, tivemos esse ano a morte também de um piloto que começou a andar com nós no Moto 1000 GP lá em Goiânia. Se não me falha a memória novamente, ali em 2009, eu acho que foi 2010, o Leonardo Mascarello. Então foi num ponto rápido aqui no autódromo, né? É, mais uma vez aqui eu parabenizo a organização, eu estava lá nesse dia. Eu vi lá duas ambulâncias, uma UTI, uma normal. Então, infelizmente, acontece.
Uma pergunta aqui da Suzana. Fato como esse reacende alguma discussão para rever algumas medidas?
Assim, ó, não tenho que rever medidas. Por quê? Os pontos críticos do autódromo hoje, eles estavam assim muito seguro com os airfence. E aquele ponto da pista ali não tem o que ser feito. A pista recém foi feita zebra nova, asfalto novo. Então, as condições do autódromo, tanto que estava aqui nesse evento aqui, tinha comissários da Federação Internacional de Motociclismo. E o autódromo foi homologado, está tudo certinho, está dentro de todas as normas de segurança.
Uma pergunta aqui do Silvio também, para a gente liberar o Orley, porque está aí na correria, né? Tem muitas ações sendo desenvolvidas ainda em razão dessa tragédia de ontem, não é?
É, a correria está grande, né? A organização está toda lá empenhada em dar um suporte para as famílias enlutadas, né? E o Moto 1000 também está em luto nesse momento.
O Silvio faz uma pergunta aqui em relação ao atendimento. O atendimento foi instantâneo ali, 20 segundos me parece.
É, então, tínhamos ali do lado uma ambulância e com profissionais, 20 segundos estava o médico do lado dos dois pilotos.
E o Érico, a situação era um pouco mais crítica, ele faleceu na ambulância ainda.
O Érico, ele faleceu a caminho do hospital.
A caminho do hospital.
Isso.
Já o André ainda foi atendido,
foi reanimado. Ia passar por cirurgias, porque ele teve várias fraturas, né? Aí não estava presente, mas ele acabou falecendo no leito do hospital.
Perguntas aqui também que chegam. Vamos colocar mais uma pergunta. Quem que está perguntando aqui? A Sônia. Tinha algum parente desses pilotos acompanhando a prova? Curiosidade aqui da ouvinte.
Então, tinha sim. Tinha. Pessoas estão aqui na cidade.
Namoradas, esposas?
Não. É mais amigos próximos mesmo, assim, sabe? Amigos próximos e ali, na verdade, o Moto 1000 GP, todas as equipes são uma família, né? Então, são pilotos que já estão há tempo nessa atividade, né? E é como se fossem famílias, né?
É realmente um momento muito difícil, não é? Eu lembro que são 6 etapas, esta era a 4ª etapa. Outras 2 etapas, só para a gente reforçar aqui, elas tendem a acontecer. Uma será em Minas Gerais.
A próxima etapa agora é Curvelo, Minas Gerais, e a final vai ser em Goiânia.
Em Goiânia.
Olha, não é fácil, né? Eu lembro lá atrás, né, do falecido Aurélio Batista Félix, né? Fórmula Truck, né? E uma vez deu um acidente, né? Pô, tô aqui fazendo diversão e ao mesmo tempo eu estou aqui trazendo pessoas para que corram o risco de morte, né? Mas nós não deveremos pensar assim. Moto 1000 GP, Gilson Scudler, continua firme aí. Infelizmente são fatos que acontecem e todos que entram na pista têm a consciência de se tratar. Todo o esporte motor, ele é um esporte de risco.
O corpo do Érico, portanto, não foi liberado ainda, tem ouvintes aqui. No decorrer da programação, a gente vai atualizando. Os familiares, então, estão chegando em Foz do Iguaçu, do Érico.
Então, os familiares do Érico Veríssimo desembarcam em Foz do Iguaçu e logo na sequência darão aqui início para liberar e preparar o corpo e levar para Pernambuco, cidade natal dele.